E é isso aí, voltando aí, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, espero que vocês tenham compreendido um pouco aí nesse episódio de hoje, né, o que nós estamos falando sobre construindo pontes para a cultura de paz, promoção da cidadania e direitos humanos, que é um trabalho de extensão da Universidade, né, Unicesumar, correto? Aqui no Polo de Januária, e esse projeto cultural da paz que eu estou promovendo, essa promoção aí fazendo, né? Eu fui atrás aí das minhas pesquisas e consegui algumas parcerias, né? Já vinha fazendo desde janeiro, que era promover eventos e apoiar os músicos, compositores, pessoas que talvez precise de um apoio para fazer a sua música e tal, tirando elas da criminalidade, fazendo as coisas legais e de forma correta nas formas da lei, né? Aí eu consegui, quem? O MC Dero. O MC Dero era um cantor, né, do grupo, dono do grupo Tentação, grupo Doce Tentação, que lançou em 96, 97 seu álbum, mas não houve assim um auge da época, que tá aí nas playlists no YouTube, né? Tem até o ao vivo em Poá também, no 11ª playlist, né? A música Não Dá Mais. Algumas promoções eles fizeram, evento desse projeto, mas acabou num má desfecho, né? Que não chega a gente ter que relatar tanto sobre isso, mas é uma demonstração da realidade da vida, né? Que aconteceu um ato de violência com seu irmão e acabou ele desistindo, desanimando um pouco por causa disso. A banda também acabou perdendo, né? Foram furtados, perderam os seus instrumentos musicais, não sabe o que aconteceu realmente, se foram pessoas envolvidas ali ou pessoas de fora, né? Que tiveram uma inveja do seu projeto sendo pré-lançado, não foi publicado ainda mais. Eles compareceram no Ratinho, emissoras de televisão, Transcontinental, e eu abracei esse projeto que estava lá guardado, disponibilizado na playlist de Junior Belo, e acabei tendo autorização dele, que ele é o dono das músicas e do projeto. Nós fizemos aí um contrato, ele liberou as músicas, as edições, eu fui atrás, né? Eu já tinha também um contrato com a Trattori.br, que é a editora, né, localizada aí em São Paulo, na rua João Moura, e próximo ao Ibirapuera. Depois eu fui, já tinha também em 2011 associação com a Abramos, e fui assim emendando, fazendo meus cursos aqui, ativando, e consegui chegar nesse resultado desse projeto para ele, que na época, numa forma, né, agressiva, violenta, acabou interrompendo o caminho da banda. Então, o que que dá o direito a Universal dos Direitos Humanos, né? Nos valores de igualdade entre as pessoas. Dá o direito à segurança, direito ao respeito social, direito ao trabalho, direito ao lazer e condições necessárias para uma vida saudável, tá? É isso, né? Eu tô fazendo esse projeto para que ele futuramente possa, com esse projeto, viver, né? Todo brasileiro tem o direito do dia, ter um carro, casa própria e um pouco de alegria, né? E que ele possa realizar esse projeto que está sendo realizado, que dia 6/7/2024, né, vai ser distribuído pelo mundo, pelas plataformas digitais, com mais de 100 lojas online que estão aí circulando as plataformas, pela Trattori.br. E eu acreditei nesse trabalho dele, ele também acreditou em mim. Nós já temos uma amizade desde 1991, né, quando eu fui morar em Guarulhos, no Jardim Moreira. E é isso, né? Aí, ao mesmo tempo, contente, acredito eu, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, em Pedra de Maria da Cruz, e foi atingir ele por forma online, forma híbrida, né? Como no Arte da Sustentabilidade, Despertar da Arte, entrevista de garotos e adolescentes absorvendo esse trabalho online. Eu também estou divulgando boca a boca para que seja o meu projeto realizado, que eu já venho fazendo desde 2022, que é isso, né? Eu já fiz também uma vinheta para PC4G, já fiz algumas músicas aqui para Clube da Composição, tá lá registrado para as audições. Então é isso, né? Você um pouco faz mais, né? O estudo do curso de designer musical também é muito ótimo. E eu tenho que só agradecer, ver tudo isso sendo realizado, as pessoas felizes e poderem financeiramente serem patrocinados de uma forma legal, né? Sendo contribuindo com a sociedade, tá? É isso que a gente faz, é um ajudando o outro, e a lei do direito é isso, né? A Constituição Federal de 88, reafirmar os valores para a existência da comunidade, proteção de todos e principalmente do idoso, né? O idoso, a gente vê aí também nesse lado, de estar a uma certa idade, já na velho, não serve para mais nada, o idoso desprezado, desconsiderado pela sociedade, pelo governo e principalmente pela família, né? Muitos acham que a pessoa ficou velha, chegou nos 60 anos de idade, né? Que a velhice, o velho idoso tem que ir para o asilo. Aí muita gente sabe, as pessoas estão lá no asilo trabalhando. Tem que ter um respeito e um carinho, mas não um carinho como de casa, de filho, atenção. A mãe não te criou, o pai não te criou, não ficou velho, você hoje não é tio, é pai, avô também. E aquele vô lá que você pegou e desprezou? E aquele pai que você tinha e ficou velho e desprezou, né? E deixou ele no asilo, ou isolou, não quis mais ver, alguma coisa. Então é isso, né? A lei de direitos humanos é para acabar com discriminação no trabalho pela idade, pelo idoso, né? E outras coisas a mais, né? De 92 a 97, a taxa de natalidade tem aumentado, tá? 5 anos. Porque as pessoas começaram a se conscientizar e ter mais as pessoas cuidando do idoso em casa, né? Tendo pessoas que tenha os bons tratos e cuide da pessoa, não maltrate, né? Porque às vezes a certa idade vai chegando, tem um certo mimo, tem umas certas coisas que já não consegue fazer mais, e as pessoas com isso acham que não presta mais, que é um cartucho do arquivo do computador que tem que trocar. E nós somos seres humanos de carne e osso, dói ouvir isso, dói ser desprezado, dói a pessoa não fala às vezes, mas sente no coração. Então é isso, essa lei de Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Muitas pessoas querem dizer ter sentimento pelo outro, não, né? Assim, tudo isso envolve a prostituição infantil, que é um fenômeno crescente no Brasil, né? Crianças com 6 anos de idade já se prostituem em periferias, cidades pequenas e em garimpos escondidos, estradas e regiões turísticas. Famílias que até, né, por causa da pobreza, financiam o filho para a criminalidade. Então, tudo isso também acaba, já vem, né? O aborto, né? Entra essa coisa de meninas de 12 a 15 anos se prostituindo, aí acaba criando um enxame de tráfico de meninas e comércio, que existe, né? O comércio internacional de prostituição infantil e as penas, né? Isso tudo promovido por uma quadrilha organizada que existe, e a autoridade, a polícia e outros órgãos governamentais tem que trabalhar pesado, e começa na escola também, né? Que aí já vem a parte do professor, do pedagogo, diretor, tá trabalhando a cabeça das crianças e mudando, tentando mudar o comportamento delas, que vem do meio ambiente em que vive, né? E isso daí eu tô tentando né, tá se realizando, tô fazendo, que é esse projeto, né, e às vezes tem muitos que, na verdade, não gostam disso, acham isso que eu tô fazendo, que tá invadindo e quebrando com algumas regras, algumas leis. A gente tá apenas trabalhando, aí cada um no seu quadrado. Tem o lado, você escolhe o seu caminho, correto? Tem o lado do bem e o lado do mal. Aí a família hoje aqui, ó, tá vendo esse podcast do maestro Ricardo Oliveira? Ouça ele, tenha consciência, né? Pratique o bem, tente fazer mais o bem, né? Preste atenção na vida, né? No que faz e no que estão fazendo com você, para não cair, né, numa lei de homicídio que no mínimo é 5 anos, entendeu? Faz uma música, o curso de música vai durar 7 anos. Nossa, é muito tempo. Mas imagine você cair numa lei de estupro que é 10 anos trancada. 10 anos cumprindo, respondendo em liberdade, levando sermão. E olha lá o que pode te acontecer. Pensa nisso, tá bom? Esse é um podcast do maestro Ricardo Oliveira. Hoje aqui nós vamos ficar com um trecho do curso que está vindo aí junto com o podcast, que é a valsa vienense, que foi um grande sucesso na Europa, introduzido na Austrália e Alemanha e transitado pela França, e na metade do século XIX foi considerada e registrada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais conhecido como a valsa John Strauss, do segundo alemão, no ritmo dos bailes de formatura, de casamento, né? Que a música veio desde a época das igrejas, música sacra, né? Pelos monges, né? Cantada em monocorde, ok? E é isso aí. Vamos dar continuidade e segue aí com esse ritmo aí, valsa vienense.
Segunda aula, primeiro gênero musical é a valsa. É o primeiro ritmo que nós vamos apresentar aqui nessa aula. A valsa chama-se valsa vienense porque ela surgiu no século XVIII. Ela surgiu através da dança do minueto. E a valsa, ela surgiu e fez um grande sucesso pelo mundo afora. Ela começou na Áustria, depois ela foi para a Alemanha, ela também passou pela França, pelo continente europeu. Ela chegou nos meados da metade do século XIX no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela foi um grande sucesso nos bailes de formatura, né, bailes da noite que tocavam com ela. E assim nós estamos aqui apresentando esse grande gênero musical, ok? Eu vou apresentar aqui para vocês como é que vai manejar com a mão, porque a mão cria um formato, cada ritmo que vai apresentando, ela cria um processo, um mecanismo para que seja articulado e gesticulado, para que o cérebro consiga compreender o que se fazer. Então, primeiro você vai fazer com a mão solta aqui, livre. O polegar sempre tocando os três bordões, que é o Mi, Lá, Ré. E as partes primas, que é a aguda, indicador, médio e anular. Sol, Si, Mi. Ok? Então você vai articulando aqui para a mão poder, para o dedo poder ficar flexível, tá? Articulando e gesticulando. Primeiro você faz sem tá tocando com acorde, correto? Sem formar o acorde. Agora nós vamos fazer a batida em um, né, ternário, ou ela pode ser também considerada como binário composto, tá? Eu vou colocar assim em lateral, espero que vocês possam ver melhor, ó. Ok? Agora de frente. gente. Fazer lento, tá? Primeiro você começa a fazer lento todos esses exercícios aqui com a mão direita para poder o cérebro compreender e assimilar. Vai querer já fazer como deve ser feito, né? A batida. Primeiro você faz lento. Depois você acelera. Quando tiver bem maleável a mão, você tiver compreendido o cérebro, pode olhar a primeira vez, vai olhando e assim aplicando para o aluno, para ele poder assimilar e entender. E depois que você fez isso, você pode unir com acordes bem próximos, tá? Um do outro, para poder dar passagem de um para o outro e consiga ser fácil. Não vá querer pegar acordes distantes em outra região do braço. Ok? Então vamos trabalhar primeiro os fáceis, né? Para depois pegar os difíceis, ok? Então aqui eu vou fazer um trecho da música Pela Luz dos Olhos Teus, do Tom Jobim.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolve se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. La 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 la. E assim sucessivamente.
Então, o que que acontece? Você tem essa música disponibilizada já para poder ir trabalhando esse ritmo musical, ok? E espero que vocês assimilando e gostando das aulas que estão sendo aplicadas dos ritmos musicais nacionais e internacionais. Obrigado. É isso aí. Finalizando esse podcast do Maestro Ricardo Oliveira, construindo pontes para a cultura de paz, promoção da cidadania e direitos humanos. Também vocês ficaram com o ritmo valsa vienense, correto? Muito obrigado. Finalizando mais um episódio e até a próxima.